Pacote da Segurança Pública prevê votação de PEC que confere a governadores poder de demitir oficiais da PM e dos bombeiros.
Jarbas Vasconcelos alerta que improvisação compromete a economia do país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O pacote de segurança pública, defendido por secretários estaduais, prevê a votação de uma proposta de emenda à Constituição que permite aos governadores demitirem oficiais militares após processo administrativo ou criminal.
O projeto ganha força no momento em que gravações telefônicas revelam que lideranças grevistas da PM da Bahia combinaram atos de vandalismo. A reportagem é de Érica Christian.
A exoneração só vai ocorrer nos casos em que os militares forem julgados indignos do oficialato por decisão do governador em processo administrativo disciplinar aberto nas corporações e após o direito à ampla defesa e ao contraditório. Essa prerrogativa valerá também para os policiais civis e militares e ainda bombeiros militares condenados na justiça comum ou militar à pena de prisão superior a 2 anos por sentença transitada em julgado. Nesse caso, os governadores poderão demitir aqueles que usam a farda para cometer crimes, inclusive policiais envolvidos com milícias. O presidente da Subcomissão de Segurança Pública, senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, afirmou que o atual sistema precisa ser modificado, seguindo modelos que já deram certo.
Não podemos permitir que um processo se arraste por anos e anos sem que tenha uma decisão. Nos Estados Unidos, quando eles criaram em Nova York a política de tolerância zero, eles modificaram o sistema de investigação dos policiais. É isso que eu defendo, respeitando os direitos fundamentais dos policiais, respeitando a ampla defesa, o contraditório, que é um princípio constitucional, mas nós não podemos permitir que 10, 15 anos um processo se arraste sem que nós tenhamos uma solução.
O líder do PT, senador Walter Pinheiro da Bahia, que participa das negociações pelo fim da greve dos policiais baianos, se disse contrário à proposta. Ele defende que as autoridades discutam o tema da segurança pública como um todo e não questões pontuais.
Ou a gente discute de uma vez por todas que tipo de segurança, como estruturar a questão do financiamento das ações de segurança no país, qual o papel da União nisso, como entram os estados, de que forma nós vamos discutir aí formação, salário, equipamentos. Então esse é um momento que nós temos que nos voltar para isso, até porque não é possível mais ficar tratando essas coisas a cada greve.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, reclamou que em seu primeiro ano do governo, a presidente Dilma Rousseff repetiu todos os erros do governo anterior.
Ele criticou Dilma por não ter proposto a reforma política, por ter editado muitas medidas provisórias e por ter no Congresso uma base aliada apoiada apenas na ocupação de cargos. O Congresso já não existe mais como legislador, advertiu o senador.
Jarbas Vasconcelos também reclamou da condução da economia do país em 2011, destacando que houve improvisação e que falta um planejamento consistente para o país enfrentar a crise internacional.
O resultado da soma desse excesso de otimismo e de imprevidência é o que começamos a viver a partir desse momento. Uma carga tributária absurda, um sucateamento industrial progressivo que nos transforma em meros fornecedores de matéria-prima e uma necessidade urgente de mão de obra qualificada. O diagnóstico que fica neste primeiro ano de governo é o do continuismo.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, afirmou que o Brasil pode crescer mais e que os produtos nacionais podem ter preços competitivos.
Mas, para que isso ocorra, o governo precisa mudar a política macroeconômica com equilíbrio e ousadia. Inácio Arruda defende, principalmente, a redução dos juros.
Tem que ter planejamento, que tem que ter aceleração do crescimento e do desenvolvimento. E isso nós agregamos. Precisa chegar também na política macroeconômica, tratar desses problemas cruciais, juros que estão em queda e devem cair, mais o chamado mercado.
Comissões.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, alertou a presidente Dilma Rousseff sobre a recondução de Bernardo Figueiredo para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT.
Na próxima semana, a Comissão de Infraestrutura vota a indicação dele ao cargo, após a sabatina dos senadores.
Segundo Roberto Requião, Bernardo Figueiredo já atuou no setor ferroviário e tem interesses privados envolvidos. e essa participação pode comprometer a sua isenção num cargo público de uma entidade responsável justamente pela fiscalização dessas empresas.
Presidenta Dilma, nós temos que nos preocupar com isso. Não adianta só reclamarmos depois que estas revistas que se opõem ao nosso governo façam acusações e forcem a demissões. A ação tem que ser preventiva. Nós precisamos de gente absolutamente insuspeita. E me perdoa, presidenta, a franqueza. Colocar o senhor Bernardo Figueiredo na diretoria-geral da NTT mais uma vez, porque ele já é, ele está sendo reconduzido, é o mesmo que colocar o cabrito cuidando da horta.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que destina à indústria nacional valor correspondente a 1% da receita líquida das concessionárias de energia elétrica para investimento em pesquisa e desenvolvimento de programas de eficiência energética.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Infraestrutura.
O senador Ivo Cassol, do PP, elogiou o governo federal, que amanhã deve entregar os títulos de propriedade a produtores rurais que vivem na faixa de fronteira em São Francisco do Guaporé, em Rondônia.
Ivo Cassol lembrou que a regularização fundiária é um sonho antigo dos produtores que vivem na região e uma forma de assegurar o uso adequado da propriedade sem desmatamento ou queimada.
Nós precisamos, senhor presidente, de documentação para dar também acesso aos nossos produtores à linha de crédito, como também, ao mesmo tempo, com aqueles que cometer o desmatamento ilegal, para também ser responsabilizado na forma da lei.
Já o senador Wellington Dias, do PT, pediu ao governo federal que reconheça a quebra da safra de milho dos produtores do Piauí por causa da irregularidade das chuvas no estado.
Segundo ele, as chuvas não foram suficientes para que a produção vingasse e por isso houve perdas de até 60%.
Só que, segundo Wellington Dias, o governo federal não reconhece o problema e continua cobrando as prestações dos empréstimos feitos pelos pequenos produtores para financiar o plantio.
Estamos encaminhando esse apelo ao governo federal para que, junto com o governo do estado, possa atender com água, com alimento, com proteção em relação ao reconhecimento da perda para efeito dos contratos de empréstimo, enfim, que possamos ter uma salvaguarda em proteção dos pequenos agricultores do meu Piauí.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB, cobrou explicações de um frigorífico de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, onde 4 funcionários morreram e outros 28 foram internados após reação de 2 produtos químicos utilizados para tratar o couro.
Valdemir Mocca disse que as investigações da Polícia Civil apontam que é possível ter havido falta de orientação e treinamento dos funcionários para agirem em situações como essa.
Que produto é esse? Será que quem fabrica esse produto tem a preocupação de especificar, olha, esse produto aqui não pode entrar em contato de jeito nenhum com esse outro, porque é numa reação química capaz de produzir um gás letal. E é disso que eu quero chamar a atenção.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara BU.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.